Bem-vindos ao terceiro episódio do Trivial Possui-te! O nosso tema de hoje são as viagens, viajar...
Inspiração de viajar, o tema mais inspirador até agora.
Cruzar fronteiras.
Sim.
Pronto. E Filipa, o que é isto de viajar, não é? Já entrar a pé juntos.
Eu acho que há vários tipos de viajar. Há o viajar tipo escapadinha de fim de semana, que são aqueles dois dias em que tu basicamente tens o sábado, vá, em que tentas fazer o máximo que conseguires, ou dar um mega passeio e ver a cidade toda, ou ires ao máximo museus que conseguires, ou ires a um museu e veres um museu de ponta a eito. Depois tens tipo o fim de semana prolongado, aqueles 4 dias estás um bocado mais relaxada e tal, e depois tens a férias de 2 semanas.
Uhum.
Clássico. O Tuga Imigra normalmente usa estas 2 semanas de férias.
Agosto inteiro em Portugal.
Para ir para o Algarve.
Bailarico da aldeia também, não é?
E depois finalmente acho que tens aquela viagem 4, 6 meses em que na verdade estás tipo a tentar descobrir-te em algum nível.
Ok, então tu achas que o motivo para uma pessoa fazer uma viagem dessas é descobrir-se?
Uma longa viagem.
Sim.
Sim, na verdade, se me permites, conta-me. Eu quando pensei neste tema, estava a fazer umas pesquisas e tal.
Super intelectual.
Sim, e há imensas quotes sobre viajar.
Sim.
E o que tu disseste agora faz-me pensar nesta quote que eu li, que se chama, que é de Marcel Proust, já que começámos o podcast en français, que diz: "The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes." Vai um bocado em conta do que estavas a dizer.
Estás a falar de uma coisa incrível que eu estive a pensar hoje enquanto estava na bicicleta estática do ginásio. Que é... assim, eu acho que estavas a dizer que há várias formas de viajar, como há vários tipos de viagem, há vários tipos de companhia. Tens as viagens em pareja, em casal. Em casal, tens as viagens de amigos, tens as viagens de família e tens as solo trips. Que estou a pensar, porque eu viajei pouco sozinha, na verdade só tive uns dias em Roma, uns dias em Londres em que estive sozinha, mas viajei pouco sozinha e é uma coisa que eu ainda gostaria de fazer. E eu acho que tu, quando estás com outras pessoas, acabas por te adaptar sempre um bocadinho, não é? Eu sou a Marta dos amigos, que é uma versão ligeiramente diferente da Marta da família, ou da Marta com o chefe, ou o que for. E eu acho que quando estás sozinho, ou sozinha, é que tu te apercebes realmente de quem é que és. Isto está só um pensamento que é um bocadinho
esquisito. Por favor, continua. Mas porque dizes isso?
Porque falaste aqui dos eyes, e eu acho que tu, quando estás com outras pessoas, estás sempre a ver as coisas também pelas lentes de outras pessoas.
Uhum.
Porque as tuas experiências todas em viagens estão a ser influenciadas por aquilo que os outros estão a ver e a sentir.
Que interessante.
E quando estás sozinha, és tu. E como é que eu, como Marta, sozinha, reajo ao que estou a ver e ao que me está a acontecer?
E tu acabas por ficar só com as tuas impressões.
Exato.
Das viagens. Isso é super interessante.
E por um lado, toda a gente que faz solo trips diz que a melhor parte das solo trips é conhecer as pessoas.
É solo, solo,
Solo, solo,
E
ficamos aqui um bocadinho no paradoxo, não é? Porque a melhor parte de viajar sozinha é conhecer pessoas.
Sim, mas nós temos uma amiga muito estimada.
Sim, a nossa loira favorita. Ui, tenho muitas loiras, não posso dizer isto, mas...
a loira que temos em comum, vá.
Sim.
Que diz que viajar sozinha, é verdade, conheces muitas pessoas, mas depois também tens aquela liberdade, como não são amigos, de os mandar dar uma volta, se não te apetecer mais tarde.
Sim.
E, portanto, coisa que não podes fazer com amigos, não é?
Sim.
Porque muitas vezes... sabe, eu tenho experiências às vezes... Quando tens longas viagens com amigos, há dias em que de facto te apetece estar sozinha e apetece fazer as coisas, e às vezes as pessoas estão um bocado a mal.
Uhum.
Quando tu dizes, pá, preciso de um tempo para mim e tal, e quando estás sozinha tens toda a liberdade.
Sim, e é aquela coisa também de teres que agradar a todos, não é? De, eu quero ir ali a ver o café não sei o quê e tu queres ir para o museu. E depois pronto, quer dizer, tens que juntar as opiniões dos dois e fazer uma coisa que seja mais ou menos consensual. Isto leva-me a outro pensamento que eu tive, não na bicicleta, mas no comboio. Que foi qual é o modelo em que tu gostas de viajar? Porque eu tenho um modelo muito claro na minha cabeça.
O que é que queres dizer com modelo?
O que é que gostas de fazer quando vais para outro país? O que é que gostas de ver? Quais é que são as atividades que tu procuras?
Ok, então, depende de quanto tempo tenho,
uhum.
Claramente. A minha prioridade... Na verdade eu tenho, ok, eu viajo sempre para comer, onde quer que esteja.
Adoro,
estou sim. Sempre preocupada, preocupada, sim, na verdade às vezes é mesmo uma preocupação, já num sítio onde vou comer bem, e nem sempre sou bem sucedida, por isso tenho que melhorar um bocado a minha pesquisa. Acabo por perder imenso tempo quando estou na própria cidade, tipo à procura de restaurantes e não sei o que, que às vezes é um bocado chato. Isso é a minha prioridade. Uma coisa que eu faço sempre é dar longas caminhadas na cidade. Longas, okay. Tipo sem rumo.
Uhum.
Sem rumo, não. Sem... É sim, sem rumo.
Sim, um bocado sem objetivo.
Sem destino.
Final, sim.
E museus.
Museus.
São... Okay. Ah, e depois há uma coisa que eu gosto imenso de fazer, mas que me sinto um bocado culpada de fazer só viajar um fim de semana, que é uma coisa que eu faço bastante, tipo só sair de fim de semana, que é passar longas horas sentada numa esplanada,
lá está,
num sítio super movimentado e ver as pessoas passar, que é uma coisa que eu recomendo imenso. Adoro. E diz-te imenso sobre uma cidade.
Sim, não me sinto nada guilty quando faço isto e pá, estás um bocadinho compatível com aquilo que eu gosto de fazer. Mas durante o dia os meus amigos diziam, ah, não sei o que, vamos ao museu, e eu, mas é um fim de semana, não quero ir ao museu. O que eu penso é, quando eu vou viajar, eu quero ver o que é que aquelas pessoas daquele país fazem normalmente. E vamos falar de museus mais tarde neste podcast. Mas o que as pessoas normalmente fazem é vão ao café, vão passear, vão para o parque, vão não sei o quê. E eu gosto muito dessa onda de ver de como é que a cidade vive, como é que as pessoas se comportam, o que é que as pessoas vestem, do que é que as pessoas falam. Portanto, eu acho que, por exemplo, um turismo de correr museus e monumentos desenfreadamente é uma coisa que para mim não serve.
Uhum.
Não gosto nada de andar à pressa, de me sentir ali mega estressada. Então vais a dizer que a comida é uma preocupação, e eu vou falar aqui da minha amiga Rita, que vai estar presente na nossa caixinha de surpresas. Quando nós fizemos o Interrail, isto é uma história engraçada, uma vez fomos para um comboio que era de 12 horas e a maior preocupação da Rita, e a minha também, era ter comida.
Naturalmente, seria a minha também.
Nós estávamos estressadíssimas, não íamos ter comida. Então fomos ao supermercado e comprámos tipo salada, bolachas, batatas, fruta. Pá, fomos ao supermercado como se fosse, sei lá, as compras que eu faço aqui durante a semana.
Uhum.
E pronto, foi muito giro. E depois a Filipa, que não tinha comprado quase nada, acabou por comer as nossas bolachas. Ela deve estar a ouvir, vai
seguir. Sempre essa amiga no grupo de amigas, aquela amiga diz, ah, não quero comprar, não tenho fome. E depois come duas. Exato. É o clássico, faz parte.
Exato.
Outra, bem, outra concepção de viajar, na verdade a minha mind também foi um bocado para aí, é esta ideia que para mim está super bem encapsulada, um poema de Fernando Pessoa e a melhor música de sempre, não é a minha música preferida, mas do António Variações, do Estou Além.
Isso me deixa super envergonhada hoje, acho que cheia de referências.
Não, porque viajar é uma coisa super profunda, eu acho, pelo menos bastante dada a reflexão e contemplação, e uma pessoa pode ir onde quiser quando fala do tema viajar, se fôssemos tipo dois, you know, 20-year-old men, estávamos aqui a falar das babes e não sei o quê.
Aquela podes viajar no sítio, não é? Também é outra forma de viajar, mas...
No sítio?
Sim, podes estar aqui, podes estar a viajar.
Ah, muito lindo.
Estava a levar para o lado da contemplação.
Sim. Ou podes também viajar a maionese?
Exatamente.
Também.
Seja logo isso for.
Viajar a maionese é...
Desculpa, ias aí falar do Pessoa.
Ia falar do Pessoa, também conhecido por viajar bastante na maionese, mas quando estava fora da maionese fazia coisas incríveis como... Vou só ler o início, eu lembro-me deste poema porque eu tive, eu li este poema no 12º ano,
okay.
E nós tínhamos de fazer um assignment que era associar um poema que nós quiséssemos a qualquer outra obra de arte, e este poema ficou para sempre comigo. E o poema chama-se Viajar, Perder Países. Sou péssima a ler poemas, mas vou tentar. E goes like, viajar, perder países, ser outro constantemente, por alma não ter raízes. E continua. E fala desta ideia que também está na música de Variações, que é aquelas pessoas que viajam não propriamente para chegar a algum lado, mas porque têm uma necessidade constante de estar em movimento.
Uhum.
E ao mesmo tempo, o lado, esse seria o lado doce, que é o lado de saberes que tens sempre... estás sempre a viver na antecipação da descoberta e sabes que estás sempre prestes a ver novas coisas. Depois tem a parte agri, do agridoce, que é cada país que vais tens menos uma descoberta para fazer. E é um bocado tipo este, you know, pessoa é um bocado conflicted e tal, que eu adoro. Mas eu também me identifico muito com isto. Hoje em dia, não tanto, mas lembro-me que nos meus teen years este tema era...
era top.
Sim, eu sentia imenso isso, tipo, essa cena de viajar, pelo movimento de viajar e por querer, sabe, sentir sempre...
coisas diferentes.
Sim,
sim.
Sim.
Eu acho que não há coisa pior do que a estagnação, do que... imagina, se uma pessoa está sempre feliz, é péssimo, porque está sempre ali na mesma coisa. Se uma pessoa está sempre mal, é péssimo. Tu tens que ter ali alguma coisa no meio, não é? E as viagens acabam por ser... pelo menos para mim, um bocadinho um balanço da vida. Imagina, quando eu cheguei à Alemanha, estamos na Alemanha,
foi revelado. Estamos em Frankfurt!
A minha vida era assim um bocadinho pixel. Eu estava triste durante a semana, ao fim de semana ia viajar. Saía para ir viajar e estava contente.
Uhum.
E depois voltava e estava triste. Então entretia-me um bocadinho com o movimento da cena. E eu mesmo, quando estás numa viagem, acho que as viagens têm mais graça. São aquelas em que nem tudo corre bem. Há sempre alguma coisa para resolver e tu podes olhar para as coisas com... ei, e agora o que é que vou fazer? Oh, ei, e agora o que é que eu vou fazer? São coisas totalmente diferentes e eu adoro esta adrenalina das viagens. Nunca saberes se tu vai correr bem, se vai correr mal, se o autocarro vai parar a meio da viagem do aeroporto para a cidade. Isto aconteceu-me em Roma e o homem começou aos berros em italiano com uma senhora e eu não percebia nada.
Ai, que máximo.
Foi incrível, ela fica lá parada tipo... e agora?
O que me acontece é, eu quando vou a algum sítio, a não ser Portugal,
sim,
normalmente, quando estou a voltar, tipo, quando estou a apanhar transporte, táxi, ou seja, para voltar para o aeroporto, estou sempre a rezar que haja, tipo, mega fila, ou qualquer cena que me faça perder o avião. Todas as vezes isso me passa pela cabeça.
Nunca perdi um avião.
Já perdi um avião. Já perdi um avião. E houve outro avião que conscientemente não apanhei.
Ah, gosto.
Porque, não, não, na verdade não houve nenhuma mega razão linda por trás. Foi só porque era daqueles voos ridículos às 6 da manhã, em que tinhas que acordar às 3 da manhã. Pá, e o meu estudo tocou e eu estava tipo, sabes, tipo, pá,
não vou acordar para isto.
Não dá. E não fui.
Adoro. Olha, tens assim alguma história engraçada de viagens que tenhas feito?
Tenho, mas quando me perguntas histórias engraçadas...
Oh, não engraçadas, exato. Mas pode ser assim uma péssima, terrível, em que quase morreste de febre e folho.
Eu tendo a pensar mais na minha história, na minha... Está bem, mas esta é um bocado longa para usar, posso dar outra que também... em hindsight tem piada, mas na altura foi um bocado traumática, que foi, eu fiz Erasmus na Noruega e às tantas vi o Into the Wild e achei, bem, estou na Noruega,
já estou a adivinhar o que vai acontecer.
Se eu vou fazer alguma coisa deste género, é na Noruega. Nunca tinha feito tipo hiking na minha vida, aqueles não têm a mínima noção. E pensei, bem, também vou ver o que é que se passa, não sei o quê. Fui a uma loja em Oslo, tipo uma hiking store, mas não para comprar equipamento de hiking, só para perguntar para que sítios da Noruega é que eu podia fazer hiking. Depois disseram-me um sítio, eu apanhei um autocarro, tipo isto numa sexta, sozinha. Claro, Into the Wild, Into the Wild.
Exato, sozinha, ali com a tua depressão total.
Claramente.
Ok.
E cheguei, tipo, o autocarro andou... saiu largas horas de Oslo, tipo, andou, you know, outside the city, like, it was in the woods, it was not even outside the city, e de repente, para, no meio de uma montanha, no meio de um bosque, tipo, para, não há nada, está uma tempestade de neve, E malta sai do autocarro. E eu penso, pô, se calhar é aqui que eu também tenho de sair.
Ai, não acredito.
Os gajos largam-nos numa... Aquilo tinha uma estrada cheia de neve. E depois, a única coisa que havia era tipo uma mínima, uma casinha de madeira, muito fofinha, não sei o quê. Fui lá fazer o check-in, nem lá o check-in. Depois ele disse, o seu quarto é aquele. E o gajo aponta tipo para a parede. E eu, como assim para a parede? E eu assim, não, ali, ali onde? Então eu estava a apontar tipo para fora da janela... que eu tinha de sair do hotel e depois eu via que tinha um rio que estava, um rio que corria, e a minha casa era tipo um mini chalé em cima do rio.
God.
Sem aquecimento, sem casa de banho.
E a Filipa sem equipamento.
Eu morri de frio. E depois no dia a seguir fui fazer hiking com ténis.
A Filipa.
Calça de ganga, não tinha nada.
Tens no idade dos 20 anos.
Exato. Cheguei lá acima, perdi-me e estava tipo a morrer de medo, achei mesmo que ia ficar ali.
É que podias ser comida por lobos.
Podias, claramente. Mas é aqui que entra a parte informativa do nosso podcast, que eu só descobri quando cheguei cá abaixo, porque entretanto desatei aos berros e um senhor vem... Não, como é óbvio, imagina, tipo, tu perdida no meio da neve, achar que vais ficar ali e não fazes ideia como é que voltas.
Não comeste vagas estragadas, não?
Não, não fiz nada, mas tive de perder para aí 2 horas.
Ai, Filipa, que pânico.
O pânico não está a descer. E depois quando encontrei o senhor disse, e o senhor tipo muito espantado, género, mas como assim, não sabias o caminho para trás? E eu, claro que não sabia o caminho para trás, nunca estive aqui na vida, e não sei o que. Ele disse, ah, mas basta seguir o riacho e o riacho corre para baixo. Portanto, se algum dia derem para vocês perdidos numa montanha, sigam o riacho. O riacho vai sempre dar abaixo.
Ok.
Essa é a minha história.
É uma história.
Se calhar alonguei-me um bocado. Acho sempre que não sou uma boa contadora de histórias.
Eu também acho que és boa no storytelling.
Não, estou a dizer que acho que não sou.
Ah, não, eu acho que és. Eu fiquei engaged.
Ok.
Mas eu tenho uma história, mas que não tem sentido, não é assim tão dramática. Tem só graça, acho eu. Para mim tudo tem graça, mas... há um tema recorrente nas minhas viagens, especialmente com as minhas amigas, que é, provavelmente vão se identificar com isto algumas pessoas, a dificuldade em fazer cocó. Tipo, o meu intestino tem muita personalidade.
Eu acho que a minha mãe se vai identificar com isso.
É pá, ele acanha-se, mas depois solta-se todo. Portanto, ali.
Ou no curso da viagem.
Exato, ali, não, ali um meio termo, aquilo é uma coisa muito esquisita. Mas eu tenho uma amiga minha, não vou dizer nomes para não te envergonhar, mas ela vai ouvir isto, de certeza. Ela toma coisas, quando vamos viajar, tipo umas coisas naturais, parecem umas sementes pretas, para ir à casa de banho. Então de manhã acorda literalmente meia hora antes de toda a gente para tomar aquilo, para dar tempo de fazer efeito e mandar o seu cocó. Eu sinto que já falámos algumas vezes de cocó nos nossos podcasts, mas acontece um dia, estávamos no nosso Interrail e fomos, estávamos na Croácia e fomos até Var, uma das ilhas. Opa, e estávamos nós a caminhar no meio do nada e de repente ela diz: Meninas, eu tenho que ir à casa de banho agora.
Claro,
também. E eu, vais ao mar, está ali o mar, porque não? É super libertador mandar uma banha no mar. Como assim? Natureza é a tua casa de banho.
Nunca fiz cocô no mar, que nojo.
Não, isso é não.
É tão bom, como assim? Tipo, regularmente. Tipo, se tivesse a oportunidade, fazes cocô no mar. Como se tiveste férias no Algarve, é de... Não quero ir à casa de banho.
Não, no mar onde as pessoas se banham, mas se calhar é alto mar, ou se calhar quando era pequenina às vezes fazia. Mas voltando à Croácia, estávamos a passear. Ela diz, tenho que ir à casa de banho, não sei o quê, meninas, é urgente. E nós, vai ao mar, olha, aqui não há nada, não sei o quê. De repente ela entra para um café, vai à casa de banho, não pede nada, manda a sua poia magistral. E depois fomos para a praia, como se fosse absolutamente normal.
Quando tem que...
Quando tem que ser, tem muita força.
Tem que ser. Mas eu, por acaso, não tenho qualquer vergonha. Se tiver de férias, não tenho qualquer vergonha de entrar, tipo, a cara podre num café, se tiver que fazer a minha cena.
Pá, a cena é que às vezes aquilo não dá, aquilo está tão preso.
Ah, é?
É.
Mas eu, por acaso, não tenho nada. O meu intestino é bastante colaborativo.
És fantástica. Mas pronto, passando à frente o drama do...
Acho que esta foi a verdadeira razão pela qual nós fizemos este podcast. Foi para partilhar a nossa vida intestinal.
Já perdemos aqui 1000 seguidores de repente.
Marta, mais alguma coisa que queiras...
Acho que já tocámos bastantes pontos e acho que não vale a pena repetirmos, que é uma coisa que eu faço muito.
Eu também acho que não tenho nada a acrescentar. Se me permitem fechar com outra quote.
Sim, por favor.
Que tem a ver com uma dimensão de viajar que se calhar não tocámos tanto aqui. Pode ser interpretada como viajar ou não viajar. Ah, outra coisa que eu não disse que quero dizer é... Só quero que fique no record que eu faço parte de grupos de pessoas, porque ultimamente tenho ouvido muitas pessoas que gostam de estar noutros países, mas odeiam viajar. Odeiam todo o processo de viajar,
sim,
e não sei o quê.
Sim.
E eu só quero dizer que há pessoas out there, como eu, que adoram viajar e adoram estar em aeroportos. E eu viajo imenso.
E também adoro.
E para mim, o andar de avião e não sei o quê. Mas já, tipo, ler num avião é uma experiência incomparável.
Ah, temos que falar do avião, é um facto.
Eu adoro.
Eu acho que o avião é o lugar do mundo onde eu já tomei das decisões mais importantes da minha vida.
Sabes porquê, Marta?
Porque estás sozinha.
Não, porque o teu telefone está desligado.
Possível.
Yeah. E essa é a reality.
É do caraças estar no avião. É sempre um momento, pá. Uma pessoa chora, pensa,
sim,
toma decisões. Sim. É uma coisa incrível.
Sim, sim.
Estás lá renovada.
É verdade, é verdade. É catártico o avião. E portanto, fica aqui, ficam aqui estas duas pessoas que gostam de aviões. E agora sim, vamos voltar à outra, ainda à outra dimensão do viajar, que não falámos muito aqui, mas tem a ver com o facto de... No fundo, estávamos a falar disto no início, viajar abre-te imenso os olhos.
Uhum.
E é, sem dúvida, se calhar a forma mais imediata de te tornar mais tolerante.
Sim, sem dúvida.
E mais...
De pôr a vida em perspectiva também, não é?
Sim, ficas mais... não só... Tu, à partida, sentes-te logo mais aberto a outras culturas quando viajas para outro país. Uhum. Só o facto de, às vezes, seres bem recebido num país também te faz ser mais cândida em relação a diferenças culturais, essas coisas. E eu acho que viajar tem este poder muito forte e muito louvável, especialmente hoje em dia que há tanta incompreensão cultural. Sempre houve, historicamente, mas pronto, hoje em dia continua a haver muita incompreensão cultural. E eu acho que viajar é um bom antídoto para isso. Por isso deixem-me-vos aqui com esta quote do Aldous Huxley, para quem não sabe, é o escritor do famosíssimo Admirável Mundo Novo, que diz: queres ler, Marta? Tens uma voz tão mais fixe que eu.
Vou ler, não tenho nada, mas quero ler. To travel is to discover that everyone is wrong about other countries. Bam!
Bam!
Gostei.
Ok, depois desta cena profunda, vamos então...
A nossa famosa, famosíssima...
Caixinha de surpresas!
Bem-vindos à nossa caixinha de hoje, onde temos uma convidada muito especial. A nossa convidada é a Rita, uma amiga... Uhul! Rita! Diz aí um oi!
Olá!
Uma amiga minha já de longa data e agora também amiga da Filipa. E hoje convidámos a Rita para conversar connosco, porque no dia...
Das poucas. Segundo a Marta.
Tem que ir ao primeiro podcast para perceberem a piada.
Exato, já temos uma continuidade.
Mas hoje temos aqui a Rita, porque é dia 18, é o dia dos monumentos e sítios. E então decidimos falar com a Rita um bocadinho sobre museus.
Dia nacional ou dia internacional?
Dia... Deixa-me verificar. Internacional.
Internacional.
Obrigada, Rita. Porque a Rita, para além de ser uma pessoa super culta, que lê imenso e sabe imensas coisas, também estudou línguas, literaturas e culturas. Portanto, tem um interesse acentuado.
E monumentos e sítios?
Estudaste monumentos e sítios, Rita?
Não, mas no fundo sou só uma nerd amadora, portanto isso qualifica-me suficientemente.
Claro que sim.
Acho
está
eu.
Certo. Então nós temos aqui algumas perguntas que queríamos fazer, Rita. E a primeira pergunta que eu te quero fazer é: porquê é que achas que as pessoas em Portugal vão pouco a museus?
É que eu acho que toda a gente, quando era pequenina, era um bocadinho arrastada para museus. E eu acho que a partir daí há muita, muita gente que cria anticorpos e que depois não consegue ultrapassá-los. Eu não sei se é as visitas de estudo, são os pais que os arrastam. E depois, quando são adultos, também há aquela coisa de: ah, não, os museus são caros. apesar de custarem menos que um bilhete de cinema e há montes de descontos. Mas eu não sei qual é a explicação, eu acho que é mesmo esta obrigatoriedade e é muito difícil os museus competirem com coisas como Netflix, como sair à noite, como ir à praia, quer dizer, uma pessoa tem mesmo que querer ir a um museu para lá e parar, não é?
Uhum. Há um bocadinho de desinteresse por o que é cultura.
Nem sei, não sei se também é falta de hábitos, quer dizer, não é propriamente a primeira opção de quando as pessoas estão no fim de semana sem nada para fazer, apesar de ser uma grande maneira de ocupar o tempo. As pessoas não se lembram sequer que existem museus, e o que acontece muito é que só visitam museus quando viajam, que eu acho que é a maior ironia de todas. Não conhecem os museus nacionais, só visitam museus no estrangeiro porque se calhar fica bem, ou porque disseram que era preciso ir visitar aquele museu, mas nem conhecem os museus do próprio país.
O que nos leva à segunda pergunta, que era, porquê que tu achas que é importante, ou qual é o valor das pessoas irem a museus?
Eu acho que os museus conseguem ensinar coisas de uma maneira que nem os livros conseguem, nem os documentários conseguem, nem séries conseguem, nem a própria conversa às vezes, quer dizer, consegue. Porque estás ali a viver, é um bocadinho até uma experiência física, estás ali dentro de um museu, não é? A aprender coisas, que eu acho que não é possível aprender de outra maneira. Eu percebo que para algumas pessoas seja um formato, se calhar, antiquado, e há muitos museus antiquados em Portugal, mas eu acho que consegue, a partir dali, criar conversas e pensar coisas novas que não conseguirias de outra maneira. Não sei, se calhar é só uma experiência minha, não sei se vocês concordam com isso.
Sim. Sim, eu acho que tens muita razão, mas acho que também que é importante saber tirar partido dos museus, e um bocadinho nessa onda eu pergunto-te o que é que tu fazes ou o que é que tu achas que é uma boa forma de uma pessoa se preparar para uma visita de museu.
Ou de tirar o máximo partido, uma vez que lá, quando lá está.
Assim, eu acho que as pessoas têm que deixar de ver os museus como uma coisa aborrecida e assustadora. Eu sinto que a própria cultura se põe um bocadinho nesse patamar, não é? De ser superior e muito séria, mas eu acho que os museus têm que ser divertidos acima de tudo, e acho que uma pessoa não tem que ver tudo, não tem que ir a todas as vitrines, ler todos os textos, porque isso é meio caminho andado para uma pessoa sair dali super cansada, porque passas 3 horas em pé a ler coisas e a ver coisas.
Uhum.
E ficas sem, quer dizer, tiras qualquer diversão daquilo. Eu acho que tu deves mesmo seguir o instinto e a curiosidade e vais ler aquilo que te apetece. Se calhar no início lês mais coisas e vês mais coisas, depois o cansaço vai-se acumulando. Mas acho que deves mesmo seguir o instinto e ir só atrás das coisas que te suscitam curiosidade. Eu também já ouvi pessoas que têm um certo modus operandi quando visitam museus. Pegam no mapa, vêem assim levemente a estrutura do museu, percorrem todo muito rápido para verem fisicamente como é que ele é, voltam ao início e depois só param nos sítios estratégicos que querem mesmo ver. Eu nunca experimentei isto, eu já fiz a técnica de antes me sentar num café do museu, que normalmente são ótimos, e vejo um bocadinho o que é que são as salas e se calhar salto uma ou outra, mas hei de experimentar esta técnica de primeiro percorrer o museu todo muito rápido e depois, a partir daí, ir só às salas que me interessam.
Eu também já ouvi um bocado mais na onda da segunda estratégia que estavas a dizer. Também conheço pessoas que vão aos museus e deixam-se ser escolhidos pelos quadros, porque as pessoas não estão muito habituadas a ir a museus, ou têm um bocado aquela ideia que têm de percorrer o museu cronologicamente, o que até faz algum sentido em exposições, mas na coleção permanente acaba por não fazer tanto sentido. E acho que ires percorrendo as salas e de repente, e se tu estavas a dizer, seres completamente guiado só pela tua curiosidade, e pronto, e isso, até a vantagem é que podes voltar N vezes ao mesmo museu e ter experiências completamente diferentes, porque um dia estás virada para certas obras e no outro dia outras coisas te chamam a atenção. E já agora, se posso passar a publicidade, gostava de pôr out there esta ideia que eu tenho, que se for muito insensível depois temos que cortá-la do podcast, que é ter cadeiras de rodas para visitar museus, mas para não serem mas pronto, mas para não serem tipo cadeiras de rodas normais, podes fazer
um segue.
Um star, não não, um styling da cadeira de rodas, uma cadeira de rodas tipo cor de rosa ou amarela, com uma roda mais fina, sem ser aquela roda grossa.
Para as pessoas não se cansarem.
Exatamente. E fica a ideia.
Acho que essa ideia é muito politicamente incorreta e por isso mesmo gosto.
Eu tive sempre uma reação desse género, mas eu não, sinceramente acho que depois na prática era uma coisa que podia resultar. E podia ter uma externalidade bastante positiva, que era o facto de...
normalizar a cadeira de rodas.
Claro, e tornar todos os museus super acessíveis.
Gosto. Olha que já pensaste nisto.
Várias vezes, todas as vezes que vou ao museu, basicamente. E começo a ver os rins estar 3 horas de pé.
Flipa daquelas que se sentem todos os banquinhos das salas.
Um bocado.
É uma coisa que falta nos museus em Portugal. Noto muito no estrangeiro que há imensos banquinhos e não sei o que, até daqueles portáteis. Em Portugal nunca há banco de lado nenhum. Sinto imenso isso.
Pois
é verdade, banquinhos portáteis. Yeah. É verdade. Rita, a nossa última pergunta. Se tivesses que recomendar 3 museus em Portugal, quais escolherias?
Acho essa pergunta muito ingrata.
Ou monumentos.
Eu acho isso impossível, porque eu sou só uma fã de cultura e de museus, e claro que não visitei os mais de 1000 museus que existem em Portugal.
Quais os teus favoritos até agora?
Ou então, sim, museus que achas super subestimados, que as pessoas não dão a devida atenção.
Eu tenho feito agora um esforço para ir visitar mais museus em Lisboa e tenho surpreendido imenso. Há um que é óbvio, mas eu sinto que não há muitos portugueses que lá vão, que é o Museu do Azulejo. Vem nos guias todos, mas eu nunca tinha lá ido, até porque é um bocadinho deslocado, é já ali ao pé de... Não é bem parte das Nações, mas é ali já um bocadinho fora de Lisboa. Pá, e vale pelo edifício em si, que é um antigo mosteiro, tem um claustro lá dentro lindíssimo. Tem uma igreja, pá, e tem que ir lá ver aquilo, que é toda cheia de talha dourada e não sei o quê. E vale pela exposição em si, que é muito gira, muito, muito gira. Eu adorei esse museu e descobri-o por acaso. Não é descobri, mas fui lá de propósito e acho que toda a gente devia lá ir. Depois... há um que eu adoro e que recomendo a toda a gente, que é um museu muito pequenino no Campo Grande, que é o Museu Bordal Pinheiro.
Uhum.
Há muita gente que nem sequer sabe que ele existe. E é amoroso, é numa vivenda ali no Campo Grande. E é obviamente dedicado à cerâmica do Bordal Pinheiro e é amoroso. E depois do outro lado do Campo Grande, tens uma parte do Museu de Lisboa, que tem 4 polos. Este é o Palácio Pimenta, que é dedicado à história da cidade de Lisboa. E tem, vale pelo museu em si, mas também vale pelos jardins, que são abertos ao público e não tens que pagar nada. E um dos jardins tem peças de cerâmica do Bordal em tamanho gigante no jardim. Portanto, tens um mega escaravelho, uma mega borboleta, todos em cerâmica inseridos no jardim, e é muito, muito giro. E a outra coisa que eu também descobri recentemente, que não é um museu, mas eu preciso que todos os lisboetas e portugueses saibam disso.
Já sei o que é que vais dizer.
Porque eu sinto que só estrangeiros é que conhecem. É que podes subir ao teto, não sei como é que se diz aquilo, ao teto da Basílica da Estrela.
Ao terraço? Ah, sim.
Ao terraço? Não sei o que é que tu chamas aquilo.
Rooftop.
Rooftop.
É o topo. Ah, sobes ao topo da Basílica. Pagas 4€, sobes com 100 e tal de graus e é maravilhoso estar ali em cima. Isso é mesmo aquela coisa que eu recomendo, que só os estrangeiros é que sabem, porque vem nos guias e é publicitado nos elétricos, mas quase ninguém, nenhum português, sabe que se pode fazer isto.
Eu de facto não sabia.
Rita, adorei estas dicas.
Também.
E esse jardinzinho do museu que falaste... parece-me ótimo, não só para ver, mas também para ir namorar e falar com os amigos e assim.
Exatamente.
Romântica.
O da Basílica também parece um date promissor, que eu não gastaria com um date qualquer do Tinder, mas assim um segundo ou um terceiro date que já vale a pena investir.
Sim, eu também acho. E ainda por cima, um date que te faz subir 100 degraus, eu acho que é ótimo.
Exatamente.
Muito compromisso. Está bem, olha Rita, muito obrigada por esta conversa.
Obrigada.
Despedimos-nos aqui de ti e só fechar este episódio. Muito obrigada por estarem desse lado.
Obrigada.
Continuem a gostar, a partilhar e a dar o vosso feedback. E esperemos que tenham gostado também deste formato de caixinha um bocadinho diferente e menos a aparvalhar, porque todo o resto do episódio vai ser a aparvalhar.
Acho que sim, podem contar com mais. Nós também fazemos um bocado, agora vamos fazer um bocado um esforço informativo, não é? Com a nossa audiência de milhões. Temos que
exatamente.
Ter alguma responsabilidade.
E pronto, até para a semana.
Até.
Rita, dizem o até para a semana.
Eu vou estar a ouvir, mas até para a semana.